Poluição. Há desigualdade em São Paulo também quando o assunto é poluição do ar. Passageiros de ônibus que fazem longos trajetos diários estão mais expostos à poluição que motoristas de carro ou passageiros de metrô. E há também uma diferença importante entre os níveis de poluição em locais, como faixas de ônibus, pontos de ônibus, principais vias da cidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o limite de exposição a material particulado é de 20 micrograma por metro cúbico de ar, um índice superado em todas as estações de monitoramento da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E algumas chegam até 40 micrograma por metro cúbico de ar de material particulado, como é o caso de estações Osasco, Grajaú, Mauá. Vamos conversar sobre o assunto com a professora Maria de Fátima Andrade, do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, aqui da USP. Bom dia, professora Maria de Fátima, como vai?
Bom dia a todos.
É importante quando a gente tem uma suspeita, mas os dados científicos, as coletas de informações, nos explicam claramente, aí a gente entra nos detalhes disso. Sobre a poluição. O que vocês levantaram? Vamos explicar para o nosso ouvinte os dados.
Esse é um projeto, inclusive, ele é um projeto não só aqui em São Paulo, mas foi um projeto financiado, está sendo financiado pela FAPESP, e ele tem como um objetivo também a comparação entre três regiões metropolitanas, que é São Paulo, Londres e a região de Rotterdam, na Holanda. A ideia era fazer essa comparação para os usuários de carro, metrô, trem e mais recentemente de bicicleta, a comparação da exposição desses usuários durante o seu trajeto, principalmente de casa ao trabalho, né? E é interessante porque os resultados mostram que está muito relacionado com a concentração média, que é a medida que você menciona aqui, que as estações da CETESB mostram que as concentrações são elevadas. Mas essas estações, elas ficam em pontos fixos, então tem esse valor médio. E esse estudo, as medidas eram feitas durante a trajetória, né, do usuário do sistema de transporte. Inclusive comparando com o carro, com o transporte individual. E nessa hora a gente vê que as pessoas estão expostas à poluição, só que aqueles que moram em regiões mais afastadas, elas ficam muito mais tempo expostas, o que é natural, porque elas transitam muito mais. E, em geral, as concentrações são mais elevadas nas regiões mais periféricas da cidade. Então, na realidade, é uma quantificação dessa exposição do usuário do sistema de transporte e comparando os diferentes modais.
E esse é um problema já de algum tempo, né? A gente não está falando de um fenômeno recente, novo, a gente não está falando de nada novo, né? Isso já vem há bastante tempo, né?
Não. Isso já vem há bastante tempo. Os estudos, eles fazem uma análise mais quantitativa, inclusive do tempo de deslocamento, isso também é levantado. Esse projeto conta com a participação da Faculdade de Saúde Pública, né, da USP. Então a gente tem também esses dados por região, por zona da cidade. Uma coisa curiosa é que o objetivo principal é conseguir dar subsídios também a uma reformulação ou uma elaboração de projetos para melhoria de transporte público. Porque existem muitos corredores que poderiam se beneficiar de um transporte mais limpo, onde você tem muito mais pessoas expostas, né? E regiões da cidade em que as concentrações já são mais altas, você também priorizar a colocação de ônibus mais limpos nessas em vias em que você tem um grande número de pessoas expostas.
Interessante. Né? Quer dizer, você guia os projetos de acordo ali com as necessidades.
Né? Não considerar somente o tráfego como uma questão de planejamento, né? Mas também levar em consideração a exposição que as pessoas estão sujeitas. Então você tem regiões em que você poderia priorizar a colocação dos ônibus elétricos, a colocação de combustíveis mais limpos, em regiões em que as pessoas já estão mais expostas. Esse projeto também tinha uma parte em que havia uma pesquisa, né, da percepção de cada pessoa à exposição da poluição. E a gente tem a impressão de que as pessoas não têm essa preocupação, mas é uma preocupação. Elas relacionam o fato de ficarem muito tempo utilizando ônibus que estão porque as concentrações dentro do ônibus foram concentrações elevadas. Porque quando você está num corredor, o ônibus da frente, aquela fumaça vai para o ônibus de trás, né? Em especial aqueles que não têm ar-condicionado. Então as pessoas vão ficando expostas, né, a essa pluma de poluição, né, ao longo do seu trajeto. Né? Uhum. E elas têm noção desse problema também, né? E aí, quando você compara essas concentrações com quem está num carro fechado, é claro que essas são muito mais altas. E elas são mais altas, inclusive, para alguns poluentes ruins, como o que a gente chama de black carbon, que é partículas de carbono, né? Partículas de fuligem, que vem muito, praticamente, do diesel.
Muito prejudicial para a saúde.
Muito prejudicial para a saúde. Uhum. Inclusive, do ponto de vista mesmo da Organização Mundial de Saúde, ela coloca que essas partículas, elas são uns indicadores até mais eficientes do ponto de vista de mostrar o dano à saúde devido à poluição. E essas partículas, as concentrações, aí é incomparavelmente maior dentro do ônibus do que comparativo com o metrô ou com o carro. Né? Então você tem aí uma desigualdade também nisso, nesse sentido.
Em todos os sentidos. Áreas de São Paulo, professor, vamos falar um pouquinho dessas áreas. Onde é que, claro, a gente está falando do modal, como a pessoa faz esse trajeto, o tempo a que ela fica exposta, o tipo de partícula que ela fica exposta, que é muito ruim, a gente, tudo confirmando as nossas suspeitas, né? Porque tem tanta gente com problema aí de saúde, alergia e tudo mais. Agora, e lugar, e locais da cidade? Onde é que é pior? Onde é que é menos ruim? Porque acho que não tem lugar excelente, né, em São Paulo.
Não, mas assim, quando a gente... Algumas medidas também foram feitas em terminais de ônibus, né?
Sim.
E é curioso porque você tem políticas diferentes com relação à idade, à tolerância da idade dos ônibus. Então, quando a gente vai para regiões mais periféricas, em que a cidade, você recebe ônibus de outros municípios, né? Então, em que permite que os ônibus sejam mais velhos, de categorias que emitem mais, você percebe esses pontos como pontos onde a poluição é maior. Então, você pensa assim, eu vou para a periferia, eu vou para mais afastado do centro e a concentração vai ser melhor. Às vezes não é verdade. Então, algumas concentrações elevadas na zona norte, algumas concentrações elevadas mais a leste da zona leste, isso foi observado. E aí outros pontos que são esses pontos onde você tem grandes cruzamentos, né, onde você tem grandes concentrações de veículos. Por isso essa ideia de que para essas regiões o ideal é você ter transportes públicos mais limpos, né? Agilizar e também considerar que eles sejam prioritariamente os lugares onde você atenda com veículos mais limpos.
Claro, mais uma vez, não exclusivamente pelo tráfego, mas a importância do transporte e exposição das pessoas, o caminho que elas fazem e a que elas estão expostas. Agora, o curioso é entender que há muito tempo vocês especialistas vêm mostrando essas evidências e a gente não vê uma mudança de conceito, né, por parte do poder público da importância de tratar, melhorar o transporte público, a mobilidade das pessoas sob esse ponto de vista da saúde. Afinal, quando é que nós vamos acordar para isso?
Eu já diria de uma forma até um pouco mais otimista, de certa forma, com alguns indicativos, porque essa última concessão agora dos ônibus, foi incluído, né, uma legislação para restrição das emissões. É claro que isso diante de uma grande pressão, e isso em 20 anos. Quer dizer, o que eu acho que é reconhecida a importância, mas ela é sempre colocada de uma forma muito vagarosa, a implantação das melhorias, né? Mas, de qualquer forma, essa pesquisa que foi feita foram entrevistadas 1.500 pessoas, entrevistando essas pessoas de diferentes lugares da cidade, diferentes estratos econômicos, mostra que as pessoas têm noção da importância de se ter um transporte mais limpo.
Sem dúvida.
E essa noção, ela foi alcançada por causa da divulgação de resultados, da importância do tema. Então, de qualquer forma, mesmo que as mudanças sejam lentas, elas são mudanças que vão acontecendo até por pressão da própria população, né?
E com informações que vocês trazem, quer dizer, informações embasadas em pesquisas, em estudos. Então é aquele caminho, né? Conscientizar, informar, para formar uma opinião e para reivindicar e para pressionar. Isso que a senhora está dizendo. A gente tem que ter essa paciência toda e esse trabalho que é de todo mundo, é dos especialistas, é da academia, é da população. Ela tem que ter noção a que ela está exposta, né?
Eu diria que assim, também houve com o tempo essa procura de tentar explicar de forma mais clara os resultados que a gente obtém. Uhum, né? Essa é uma preocupação mais recente. Alguns anos atrás a gente tinha uma dificuldade maior de transmitir as informações ou de torná-las mais acessíveis, né? O objetivo não era tanto esse. Eu acho que atualmente existe essa grande preocupação e acho que ela está se mostrando, a gente está conseguindo alcançar esses objetivos de ter um maior acesso à população e também a população maior interesse por esses temas, né? É visível isso, né? Nesses últimos anos.
De fato. Agora, o projeto tem continuidade? Está em que fase? Quais são os desdobramentos dessas conclusões muito importantes já obtidas?
Nesse projeto em específico, a gente conta com a Secretaria do Verde do Meio Ambiente como parceira, como parceira formal dentro do projeto, o que para nós é muito bom, porque a gente tem esse canal direto, né? Então os dados, os resultados, a gente apresentou em alguns eventos, em conjunto com representantes das secretarias. Então há mesmo esse aspecto de tornar essas informações aplicáveis, né? Tem o aspecto acadêmico, há projetos de doutorado, mestrado envolvidos, né, que devem ser concluídos. E a partir desse projeto a gente já tem uma estrutura de colaborações, né, para que a gente consiga fazer mais estudos, mais medidas e a comparação com as outras cidades, né?
Quer dizer, o que a senhora está dizendo é que tem um desdobramento. Então, se a Secretaria do Meio Ambiente é parceira, quer dizer, é mesmo para que essas informações embasem ações efetivas, exato, no sentido de melhorar esse transporte das pessoas, é isso?
De trazer dados quantitativos, numéricos, em termos de tempo, concentração, exposição, né? Comparação com números, né? Com valores, né? Não somente com valores médios, mas sim esses dados obtidos em cada ponto.
Né? Mais detalhados. Muito bem. É uma boa notícia, então. Quer dizer, já é um caminho, quer dizer, já está começando a se pensar de uma maneira diferente, né, para essa realidade, exposição à poluição, que é um problema, realmente. Há muito tempo que a gente vê os especialistas falando sobre esse tema. Professora Maria de Fátima Andrade, do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte sobre esse tema.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela atenção.